Fala galera, eu consegui um desconto especial pra todo mundo que assistir esse vídeo, então assiste até o final aí rapá. Se você assistir o vídeo todo, você vai descobrir o código secreto e com essa senha você vai desbloquear um desconto de 10% em qualquer jogo de Xbox. Fica ligado que agora tá aparecendo aqui embaixo, ó, tá aparecendo aqui o começo desse código e o restante vai aparecer durante o vídeo, então assiste até o final e vão anotando tudo aí. E bora pro vídeo. Os videogames passaram por uma revolução ao longo dos anos, e essa história é feita por pessoas geniais e visionárias. Só pra vocês terem uma ideia, a indústria dos games é multibilionária. Já supera o faturamento do mercado de música e cinema juntos. Sério, é muita coisa. Meus amigos, nesse vídeo nós vamos conhecer a fascinante história dos videogames e ver como surgiu essa magia que impactou tantas vidas. Tudo começou com Thomas Goldsmith e Astley Rayman, que criaram o chamado Cathode Ray Tube, o que traduzido para o português seria uma espécie de tubo de raios catódicos, cujo sistema foi inspirado em radares utilizados na Segunda Guerra Mundial, onde as imagens do game passavam através de válvulas até o objeto de destino. E embora a fluência dos movimentos não fosse tão precisa, esse mecanismo pode ser considerado como o precursor dos videogames. A partir desses tubos, vamos assim dizer, William Higginbotham criou não só o primeiro jogo, mas também o primeiro jogo multiplayer do mundo, chamado de Tennis for Two, o que significa tênis para dois, isso na década de 50, mais precisamente em 1958. A criação de Tennis for Two foi baseada nos movimentos que os mísseis realizavam em sua trajetória até atingir o seu objetivo final. Resumindo, sua mecânica era bem simples, porém bem inteligente. Esse jogo simulava um jogo de tênis, obviamente, jogado por duas pessoas, onde possuía uma espécie de rede no centro da tela, e o objetivo era bem claro: quem não conseguisse bater e rebater a bola, perdia a partida. Apesar de genial, esse game nunca teve distribuição comercial, porém ficou em demonstração no Laboratório Nacional de Brookhaven, em Nova York, o que atraiu milhões de jogadores. Para jogar, cada jogador segurava uma caixa, que era o controle onde possuía um dial, conhecido como botão giratório, e um botão de pressionar, um botão normal, digamos assim. Com o dial, era possível que o jogador conseguisse regular os ângulos para ele conseguir rebater a bola, e com o outro botão ele rebatia essa bola. Logo depois do jogo de tênis, ainda na década de 50, foi criado um jogo bem popular, até nos dias atuais, que é chamado de jogo da velha. O inovador desse jogo é que o jogo tomava suas decisões próprias. Isso quer dizer que, dependendo de onde você colocava o seu X ou bolinha, a máquina por si só decidia onde ela colocaria o X ou bolinha dela, com o mesmo intuito que o seu: vencer. Até o final da década de 60, nenhum outro desenvolvedor de games conseguiu ser bem sucedido em relação a conseguir algum tipo de lucro utilizando os jogos de computador. Porém, isso mudou em 1972, quando foi criado o primeiro jogo lucrativo da história, o que daria origem a um novo setor da indústria. O jogo foi chamado de Pong, e embora que ele não possuísse gráficos espetaculares ou jogabilidade excelente, era bem dinâmico e interativo. Pong era basicamente o Tennis for Two, só que mais interativo. Nele você poderia jogar com outro jogador, cada um com seu controle, ou também você poderia jogar contra a própria máquina, o que deixava o desafio bem mais interessante. Com o sucesso dos jogos da Atari, outras empresas começaram a também querer investir nas novas tecnologias voltadas aos games para que conseguissem o seu público fiel e, claro, o seu lucro também. Dentre as empresas que quiseram bater de frente com a Atari está a Taito Corporation, uma empresa japonesa que lançou em 1978 o jogo Space Invaders, que foi um dos primeiros jogos de tiro com gráfico bidimensional, onde o seu objetivo principal era destruir ondas de naves com uma espaçonave humana para ganhar o máximo número de pontos possível. Além disso, esse jogo foi inspirado em Guerra dos Mundos e Star Wars. Apesar do grande sucesso das máquinas de arcade, políticos da época falavam que os estabelecimentos nos quais essas máquinas estavam tiravam o foco profissional das pessoas, por ter um grande número de jovens. Pensando nisso, um ano antes, em 1977, a Atari resolveu criar em segredo uma espécie de dispositivo que simulava as máquinas de arcade, porém, logicamente, em tamanho menor e que utilizava um sistema de cartucho, que faria assim o jogador ter aquele jogo que ele tanto gostava de jogar nas suas próprias mãos e na comodidade de seu lar. Então, no mesmo ano, a Atari lançou uma máquina que eles chamavam de Video Computer System, popularmente conhecido pela abreviação VCS. Seu acabamento era bonito, feito de imitação de madeira, os comandos eram bem projetados e ele trazia as primeiras manetes para uso doméstico.
Atari somete seus jogos a grandes pruebas. Kareem Abdul juega contra o basquetbol de Atari.
¡Qué buena canasta!
El campeón Mario Andretti conduce en las pistas de Atari.
¡Qué fácil salirse de la pista!
El rey Pelé practica su propio fútbol.
¡Qué golazo! ¡Casi que me ganan otra vez!
Atari es como jugar un verdadero partido. Pelé, ¿qué tal el partido?
Mejor que nunca.
Nadie le ofrece más juegos que Atari, de venta en Sears y otros almacenes, con la garantía de servicio de Graphics S.A.
Em meados da mesma época, outra companhia de videogames começou a querer também conseguir atingir jovens de todas as idades para que comprassem seu produto. Essa companhia era nada mais nada menos que a famosa Nintendo. Nos anos 80, a Nintendo passava por uma grande crise devido a um jogo mal sucedido e passava por altos e baixos. O problema é que ninguém estava disponível e nem mesmo tinha ideias inovadoras para a criação de um jogo que atraísse o público. Foi então que o filho do dono da empresa foi escolhido para resolver esse desafio. O nome dele era Shigeru Miyamoto. Em 1981, Miyamoto lançou em uma máquina de Atari a primeira versão que conhecemos do Donkey Kong, onde o Mario, que antigamente era conhecido como Jumpman, tentava de todas as maneiras salvar a sua princesa e derrotar o gorila, respectivamente. Com todo esse sucesso de Donkey Kong nos arcades, em 1985 a Nintendo resolveu lançar o seu primeiro console, o popularmente conhecido como NES, Nintendo Entertainment System.
When you get hold of the Nintendo Entertainment System. When you master Rob the Video Robot and meet the challenge of Gyromite. When you shoot the light-sensing zapper, when you play the system with so many arcade hits, you're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe Set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately.
Só que naquela época, os Estados Unidos passavam por uma crise, e Miyamoto, sabendo disso, tinha uma arma secreta. Em 1985, o Jumpman, aquele do Donkey Kong de roupa vermelha, ganhou um novo e um jogo só dele. Então, foi lançado Mario Bros. Miyamoto criou um mundo mágico nunca visto antes. Mario era forte, mas não era o super-homem. Tinha fraquezas, se afogava, quando em contato com o inimigo se feria e também morria ao cair de lugares altos. Foi criado um mundo genial em Mario Bros, onde o jogador tinha canos, lugares apertados, escuros, repletos de inimigos e cheios de segredos que ele poderia explorar bastante. Nessa mesma época, consoles como o Master System da Sega, com jogos maravilhosos como o queridinho Sonic, que com certeza todos conhecem, além de outros consoles de 8-bits, estavam adquirindo espaço no mercado dos games, mas o sucesso de Mario foi tão grande que a Nintendo resolveu investir cada vez mais. Foi então que as empresas investiram em consoles portáteis, como o Game Boy, onde crianças e adultos possuíam mais mobilidade para levar seus jogos favoritos onde quisessem.
It's portable, it's in stereo, and its games are interchangeable. Plus, Game Boy comes with the outrageous new game, Tetris. And for head-to-head competition, use the revolutionary video link and blow your opponent away. Game Boy, only from Nintendo. Now you're playing with power, portable power.
Na década de 90, os consoles já atingiram outro patamar. Entrou no ar a era dos 16-bits. As pioneiras nesse quesito foram o Mega Drive, Neo Geo e Super Nintendo. Foi nessa época que grandes franquias como Street Fighter e Mortal Kombat surgiram, onde possuíam um sistema de combos genial e fluido, o que agradou grande massa dos amantes de games. Nessa época também houve o lançamento do grande sucesso Super Mario World, onde Mario fazia de tudo para salvar a sua princesa. Como o desenvolvimento dos gráficos e demais componentes nos videogames estava cada vez maior, houve também uma alteração importante nos consoles da época. Surgiu a famosa opção de save state em alguns jogos, onde o jogador tinha a opção de salvar o seu progresso para que na próxima vez que fosse jogar, não tivesse que passar tudo de novo. Contudo, por se tratar de cartuchos, os jogadores tinham que ter bastante cuidado na preservação do seu jogo, já que muita gente tinha aquela mania de assoprar o cartucho antes de jogar, o que no decorrer do tempo poderia fazer ele oxidar por conta da sua saliva. Ou mesmo às vezes sem querer o derrubar, podia danificar seu save e perder todo o seu progresso. A década de 90 é considerada até hoje a época de ouro dos videogames, visto que foi nela que nasceram grandes franquias, onde a maioria delas até hoje tem grande força e evolução. Ainda na década de 90, foi lançado o primeiro óculos de realidade virtual, que era monocromático, onde o jogador conseguia não apenas jogar, mas literalmente se transportar para dentro do jogo, fazendo com que sua experiência fosse muito mais interativa. It needs your eyes. Virtual Boy, see it now in 3D. Apesar de não ter sido um grande sucesso, foi a partir dele que hoje em dia possuímos um alto nível de interação virtual com nossos games favoritos. It's Wario. The diabolical one has gone 3D, where evil runs deep and danger comes out of nowhere in the most incredible adventure ever seen on Virtual Boy. It's Wario Land, a 3D game for a 3D world. Wait till they get a load of me! No final da década de 90, houve a grande explosão dos videogames, a era dos 32 e 64 bits. Grandes nomes como a Sony PlayStation e a própria Nintendo tentaram até uma junção de forças para fazer um console único, olha só. Porém, né, a Nintendo não quis. Foi então que a Sony resolveu fazer o seu console de uma forma diferente. Ao invés de fitas, cartuchos, ela lançaria os jogos em CDs. Proposta bastante ousada. E nessa época também surgiram jogos extremamente inovadores, tanto em história quanto em gráficos, como Crash Bandicoot, Silent Hill Resident Evil. Barry, where's Barry? Well, I'm sorry. E Gran Turismo. Mas a Nintendo não ficou atrás e lançou o Nintendo 64, onde já se notava uma grande evolução voltada para o 3D, como podemos ver em franquias como Super Mario 64. Ao mesmo tempo, os computadores também começaram a entrar no mundo dos games, já que era uma plataforma mais flexível, além de possuir internet, o que permitiria o jogador batalhar com outro online. E uma desenvoltura melhor para alguns tipos de jogos, como os games de RPG. Além disso, os periféricos ajudavam bastante a fluência dos jogos, já que você poderia conectar um controle e até um volante em seu PC. Em meados de 2001, a Microsoft lançou seu primeiro console chamado Xbox. So shall the multitude be joined together, and their power will be magnificent to behold. Onde o nome, olhe só, nem eu sabia dessa, surgiu a partir do motor gráfico DirectX, ou DirectX, e box, né, de caixa, motor que rodava no console. A empresa trouxe alguns jogos que até hoje têm um legado muito forte, como Halo, para amantes de FPS. Warning. I've detected multiple Covenant dropships on approach. I recommend moving into those hills. E Gears of War. Além dos gráficos terem melhorado muito e as histórias dos games terem se aperfeiçoado e crescido, houve outra grande revolução: a era da internet. O Sega Saturno foi o primeiro console que possibilitou o acesso da internet, com um modem de 28 kilobits, que permitiu que o usuário pudesse acessar o e-mail, usar um navegador e, principalmente, jogar online contra outros players. Na sétima geração de consoles, as empresas investiram nos sensores de movimento, como o próprio Nintendo Wii, onde o jogador conseguia movimentar os personagens dos seus jogos favoritos, mexendo suas mãos e pernas. Outras tecnologias como o Kinect também fizeram grande sucesso. E eu diria até mais, fizeram uma revolução nesse quesito de sensor de movimento. Afinal de contas, sem utilizar nenhum controle, o jogador conseguia movimentar seu personagem sem grandes problemas, usando apenas seu corpo. Com tudo que vimos no decorrer dos anos, é muito difícil tentar imaginar o que as empresas de videogame podem trazer de inovador para nós. Não sabemos como nos surpreender, mas com certeza nunca nos deixaremos de surpreender. Cada nova década que passa é um avanço nas tecnologias e com isso um grande avanço, né, na geração de games e consoles. Galera, anotaram direitinho aí a senha? Então, fiquem ligados que esse desconto só vale até o dia 12 de julho. Então, fica, anota aí certinho aí. Não vá perder esse código. E use ele, claro, né? Antes da validade acabar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Nos vemos numa próxima. Valeu e fui!